tentar perceber como é que tudo começou. Tudo, neste caso, o universo. Para entendermos a matéria, há o desconhecido que é conhecido e há o desconhecido que é mesmo desconhecido. Ora, é exatamente isso o que o acelerador de partículas, que começa a funcionar esta quarta-feira no CERN, em Genebra. O CERN é o Centro Europeu de Recherche Nuclear, de Pesquisa Nuclear. O que o acelerador de partículas vai explorar. Este acelerador de partículas é um tubo gigante, 27 km de comprimento, foi construído assim a cavalo sobre a fronteira franco-suíça. Lá dentro do tubo, feixes de partículas vão circular a velocidade próxima da luz. Um diário habitualmente circunspecto, como é o Le Temps de Genève, rasga esta segunda-feira a primeira página com o título estridente: a experiência mais fascinante de todos os tempos arranca esta semana no CERN em Genève. O acelerador de partículas vai fazer, lê-se no El Mundo, vai fazer o Big Bang subterrâneo. Vai permitir mergulhar nos fundamentos do universo, entender como é que tudo começou. Ao acelerar minúsculas partículas, os cientistas vão tentar perceber porque é que tudo tem uma massa. Vão procurar entender o que é que faz desaparecer a antimatéria. Enfim, buscar a compreensão do universo. O acelerador de partículas é, já se disse, uma máquina gigantesca, construída ao longo de 20 anos, o tal tubo com 27 km, através do qual se espera seja possível desvendar os códigos secretos da matéria, compreender de que é feito o universo. É a abertura de portas para o graal da física, como se lê no Le Temps de Genève. Bom, assim temos que o que parece ficção faz-se real. No fogo da atualidade, temos nestes próximos 2 meses as eleições americanas, com hoje novidades nas sondagens. A Gallup, numa sondagem para o USA Today, coloca pela primeira vez os republicanos à frente. 4 pontos de avanço de McCain sobre Obama. 50% para McCain, 46% para Obama. É, lê-se no USA Today, é o efeito Sarah Palin, a dama do gelo, a catapultar McCain a 2 meses do dia da eleição. A campanha americana entra no decisivo longo sprint final, em que todos os dias são, como se lê no Rocky Mountain News, são intensíssimos. Ainda mais as 4 noites de debates. Os 3 debates entre Obama e McCain e o debate dos vices entre Biden e Palin. Este último debate em particular, o debate de hora e meia, já daqui por 3 semanas, 2 de outubro, entre os candidatos à vice-presidente dos Estados Unidos, pode vir a ser decisivo para apurar quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Esta é a previsão do Dallas Morning Post, que vê a eleição mais uma batalha de personalidades do que propriamente um combate de ideias. A ver qual é a personalidade que cativa mais o eleitorado dos Estados Unidos. O Sun de Baltimore corrobora a ideia de que as bases em cada um dos campos, republicanos e democratas, já estão fixadas e devidamente mobilizadas. A chave, agora, para apurar o vencedor, são os indecisos. O Sun de Baltimore concorda que o debate dos vices vai ter enorme influência. Este diário de Baltimore considera que os independentes moderados vão preferir, claramente, Joseph Biden, o democrata. Mas entre os desindecisos, há muitos que não são apenas os moderados. O Oregonian de Portland prevê que o tema do aborto vai ser assunto forte na campanha, sendo que Sarah Palin é pela ilegalização do aborto, exceto em casos de violação ou de incesto, mas apenas nestes. O Examiner avança que o aborto vai ser um tema agitador de cada um dos campos e acrescenta que tudo aponta para que o apoio ativo de Hillary Clinton venha a tornar-se crucial para Barack Obama. De Itália, Bárbara Spinelli analisa no La Stampa: Obama corre um risco nesta eleição. Ele é visto como um cooptado pelas elites, um cosmopolita, não genuinamente americano. Enquanto ela, Sarah Palin, é a candidata que encarna os novos valores da autenticidade americana contra o establishment, contra as elites, contra os mídia e tudo isto, enquanto McCain consegue fingir que representa a mudança, embora sendo mais do mesmo de George W. Bush. Voltando ao Examiner, cartoon com um sorriso, o que os americanos vão eleger é a liderança da nação ou o pastor, neste caso, a pastora da nação, no Guardian. Michael Tomasky entende que a América tem a noção de que tem sido mal conduzida e não vai querer a cultura da guerra que Palin representa. A ver sendo que uma evidência destes dias é de que Sarah Palin se tornou mesmo figura central, protagonista, a personalidade da campanha, após meses e meses em que todos os focos estiveram sobre Barack Obama. Agora, talvez, com algum desgaste, algum cansaço de Obama. O Boston Globe prevê que os 4 debates presidenciais venham a ser decisivos. 3 debates, já se disse, são frente a frente entre Obama e McCain. O primeiro é já de 6 a 15 dias, 26 de setembro. Os outros em 3 e 15 de outubro. A 2 de outubro é o debate entre os vices Joseph Biden e Sarah Palin. Prometem ser intensos estes 2 meses com a escolha de quem vai liderar os Estados Unidos. Vem a propósito um livro que, por certo, vai entrar pelas discussões de campanha. É o livro de Bob Woodward, um dos 2 jornalistas do processo Watergate, do caso Watergate, o livro sobre como a Casa Branca lidou com a guerra no Iraque. The War Within, a guerra por dentro. A história de uma presidência, muitas vezes, demasiado impulsiva e com demasiadas falhas. Que mais nas notícias? No magazine do New York Times, reportagem num lugar onde a guerra contra o terror está a ser perdida. É uma ampla faixa tribal do Afeganistão e do Paquistão. O New York Times chama-lhe Talibanistão. Também no El País, esta segunda-feira, a reportagem da enviada Ángeles Espinosa ao Afeganistão. As cicatrizes de Cabul. Pobreza, injustiças, falta de serviços. É o retrato da capital afegã.